Começa agora. Meio-dia 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Em jogo que vale a liderança do grupo 5 da Libertadores, Cruzeiro encara Defensor no Uruguai. Atlético já está em Foz do Iguaçu, vizinha de Ciudad del Este, palco do jogo de amanhã contra o Nacional do Paraguai. No América, Leandro Guerreiro destaca que agora é vencer ou vencer. E ainda conheça um pouco mais sobre o Bahia no quadro O Melhor Time do Mundo. Agora, no meio-dia 20 no campus desta terça-feira, 11 de março, que está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia e 21 a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que logo mais tem compromisso difícil no Uruguai pela Copa Libertadores da América. As informações da Raposa hoje com a repórter Elay Augusto.
O time celeste já está no Uruguai para a partida de hoje pela Copa Libertadores da América. A equipe do técnico Marcelo Oliveira enfrenta o Defensor pela terceira rodada da competição. Os dois times vêm de vitória. O Cruzeiro contra o Tupi, pelo Campeonato Mineiro, e o time uruguaio contra o Cerro Largo, pelo Torneio Clausura. O jogo é entre os dois primeiros colocados do Grupo 5 da Libertadores e vale a liderança. A Raposa fez treino técnico ontem no estádio Luiz Franzini, local da partida de hoje à noite. O atacante Dagoberto e o zagueiro Bruno Rodrigo, poupados na partida contra o Tupi no último sábado, participaram normalmente do treino e devem jogar. O técnico Marcelo Oliveira comentou o que espera da disputa contra o Defensor.
Eu espero o jogo lá extremamente difícil. Eu vi muito material do Defensor, é uma equipe rápida, tem bola aérea muito boa, jogadores altos, é uma equipe que marca muito, joga semelhante ao Cruzeiro, com dois jogadores abertos, um pelo meio, um atacante muito alto, o Rizzo, que cabeceia muito bem. Então a gente vai ter dificuldades, certamente. Mas estamos preparados e aí vamos nos mobilizar muito, porque é fundamental uma vitória lá no Uruguai.
O torcedor cruzeirense que foi acompanhar a equipe teve que botar a mão no bolso. Além da passagem para o país vizinho, pagou mais de R$200 pela entrada, preço 22 vezes maior que o da torcida da casa. O time da Toca já disse que vai questionar o valor. O Cruzeiro enfrenta o Defensor hoje, às 7 da noite no Uruguai. E o provável time celeste deve ter Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio, Newton, Rodrigo Souza, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto e Marcelo Moreno. Para o Cruzeiro é ganhar ou ganhar, para manter a liderança e recompensar o torcedor que pagou caro para assistir a partida no Uruguai. Repórter Elay Augusto.
Valeu, valeu Elay. Meio-dia 23, o Cruzeiro precisa vencer hoje mesmo, se quiser, né, se manter na liderança. Jogo importante, jogo fora de casa. Acredito que se o Cruzeiro conseguir demonstrar aquele futebol que vem demonstrando aí no Campeonato Mineiro, na própria Libertadores, quando jogou dentro de casa, terá totais condições de vencer o Defensor lá no Uruguai. Meio-dia e 23. Falando agora do América, o Coelhão iniciou ontem sua preparação para enfrentar o Boa Esporte em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Mineiro. Leandro Guerreiro, Andrei Giroto e Williams, jogadores que cumpriram suspensões no empate em 1-1 com o Vila Nova, retornam ao time titular. Por outro lado, o zagueiro e capitão Renato Santos deixou o gramado do Independência sentindo fortes dores na coxa direita. Ele foi examinado pelo departamento médico ontem e dificilmente terá condições de entrar em campo amanhã. Para piorar a situação, César Lucena, que substituiu o Renato Santos no segundo tempo, acabou levando o terceiro amarelo e terá que cumprir a suspensão no jogo de amanhã. Assim, as opções do Moacir Júnior são Anderson Santos e Messias, ambos garotos promovidos da base. Outra alternativa aí seria escalar o Leandro Guerreiro como zagueiro e colocar o Fábio Cabadeiro ou o Diego Henrique ou até mesmo o Marcelo Rosa no meio campo. Moacir Júnior vai acertar esses detalhes no treinamento desta terça-feira no CT Lana Drummond. O América encara o Boa Esporte amanhã, como eu disse, em jogo adiado da terceira rodada. O volante Leandro Guerreiro destaca a importância desse jogo de amanhã e afirma que só uma vitória interessa.
A decisão, encarar como uma decisão realmente, porque a primeira a gente queria vitória, não conseguimos, né? Conseguimos um empate. Agora contra o Boa, a gente sabe que só a vitória nos interessa, porque se a gente empatar o jogo, praticamente aí fica difícil, né? A gente conseguir a classificação. Então o objetivo é agora duas vitórias para a gente cravar a nossa classificação, que é o primeiro objetivo dessa primeira fase desse ano.
É, o jogão então amanhã, 7h30 da noite, no Independência, América e Boa Esporte, jogo muito importante para as pretensões tanto do América como também da equipe de Varginha. 12h25. Hora de falarmos do Atlético, que já está em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde se prepara para o jogo de amanhã contra o Nacional do Paraguai. O jogo é na vizinha Ciudad del Este, lá em território paraguaio. Os detalhes do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio-dia e 20 no campus. O Atlético se reapresentou ontem na cidade do Galo. Os reservas fizeram trabalhos técnicos e táticos no campo, enquanto os titulares na partida contra o Guarani realizaram apenas atividades regenerativas. Após o treinamento, a delegação atleticana seguiu para Foz do Iguaçu, cidade próxima à Ciudad del Este, onde ocorre a partida contra o Nacional do Paraguai na próxima quarta-feira. O Atlético busca sua terceira vitória consecutiva na competição sul-americana e também tenta manter o 100% de aproveitamento no grupo 4. Além disso, o time pode repetir o ano passado, quando foi o melhor da primeira fase da competição e pôde decidir as fases de mata-mata em casa. E o meia Ronaldinho Gaúcho fala da importância de ser o melhor nessa primeira fase da competição.
A gente tem, né, todas as chances, sabemos da dificuldade, sabemos também da importância que é, pelo que a gente viveu o ano passado. Então a gente vai tentar fazer a mesma coisa para ter essa vantagem depois nos jogos de volta.
Ronaldinho ainda fez poucas partidas nesse começo de ano e ainda não teve aquelas atuações do ano passado. E o craque fala que espera ainda boas atuações nessa temporada.
Espero quanto antes, né? Então, eu joguei poucos jogos ainda essa temporada. Então espero ter, né, a cada jogo, né, um crescimento de rendimento, tanto parte física como parte técnica. Então espero que o quanto antes ele consiga ter uma grande atuação.
Para a partida de quarta, foram relacionados 20 jogadores. A novidade do time deve ser Dátolo, que foi poupado nas últimas partidas por conta de dores musculares. O argentino deve retornar para a lateral esquerda. Na noite de hoje, o time atleticano deve fazer o reconhecimento do gramado no estádio Antônio Aranda, palco da partida de quarta-feira, válida pela terceira rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores da América. Agora é com você, Bruno. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora 12h28 e no quadro Melhor Time do Mundo, destaque de hoje é o Sport Clube Bahia.
O melhor time do mundo.
Meu nome é Sandra Marica, sou jornalista, sou baiana, né? Pra mim, o melhor time do mundo é Bahia, e os torcedores chamam carinhosamente de Bahia. E Bahia foi fundado em 1931, tem dois títulos, né, brasileiros. O primeiro foi a Taça Brasil, em 1959, e o segundo, Campeonato Brasileiro, de 88. Assim, os títulos principais, né, do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Baiano, um jogo que me marcou muito, foi o gol do Raldinei, né, em 1994, nos acréscimos do segundo tempo, o Bahia empatou o jogo contra o Vitória, né, o maior rival do time, e aí deu o título ao Bahia, né, o Campeonato Baiano de 94. Para mim foi um jogo marcante. E na história da Bahia, se pode, né, tem inúmeros jogadores que marcaram o clube, assim, os jogadores mais antigos, tem o ataque tipo Douglas, que tem o Walter Baiaco, e dos mais recentes, né, do campeonato do GTU, Bobô, o grande glorioso Bobô, Charles, Zé Carlos. E atual, falando atualmente, o Bahia tá passando por uma fase de transição, né, teve uma transição política, né, o Marcelo Guimarães Filho saiu, teve a primeira eleição direta, né, no clube, que venceu o Fernando Schmidt, onde é o presidente. E hoje o Bahia assim, tá lutando um pouco ainda para se manter na primeira divisão ainda, né? E o Bahia também, no campeonato baiano, tá lutando até para também ficar nas primeiras posições, né? Tá uma situação bem complicada atualmente. Mas a gente espera, né, que como torcedor fanático do melhor time do mundo, que o Bahia consiga, né, outras glórias, um time que tem muita tradição e uma torcida maravilhosa.
Valeu, agora meio-dia e meia, o programa Meio-Dia e 20 no campus desta terça-feira termina aqui, programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora, sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Um grande abraço e nunca se esqueça que quem tem Deus no coração nunca fica na mão. Um abraço!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.